Responsabilidade Social, com Caio Magri.
Muito bem, já estamos na linha com Caio Magri. Muito boa tarde, professor. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Queria cumprimentar a equipe do Balanço de Notícias toda. E um abraço para vocês. É um prazer novamente voltar a fazer ao vivo.
Prazer todo nosso. É muito bom sempre a gente conversar ao vivo com essa possibilidade agora. Aliás, a pandemia, né, professor, nos ajudou muito com relação a isso. Esse é um lado que nos ajuda muito a poder utilizar mais essas ferramentas que são bem interessantes. E, evidentemente, né, outras modalidades, outras formas de convivência com relação à Covid-19. Na coluna da Responsabilidade Social de hoje, por exemplo, vamos saber tudo sobre a trilha das empresas conscientes, que já está na linha aqui conversando, e nesse som tão bom, eu fico tão feliz conversando com a gente aqui, né, sobre esse assunto. É, o sociólogo Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos. Caio, o que eu queria saber, na verdade, acho que as pessoas querem entender, o que é uma trilha de conscientização social e quais os ganhos para as empresas que seguem este itinerário com foco em sustentabilidade e muitas coisas além disso?
Bem, são vários conceitos que estão aí, que são muito interessantes a gente poder refletir sobre eles, né? Quer dizer, o que significa ser consciente? Uhum. Estar consciente significa que você tem a necessidade, a obrigação e a responsabilidade de agir, né? Se você tem consciência. Então, a trilha de conscientização pode ser de quem provoca e constrói a trilha e quem percorre a trilha. A gente tem que lembrar que as grandes empresas, e a gente tem exemplos muito interessantes, um exemplo, por exemplo, agora em fevereiro, a Natura foi reconhecida globalmente, né, pela segunda vez consecutiva, por engajar os seus fornecedores nas mesmas pautas, nos mesmos princípios e valores que ela tem construído. Isso é construir uma trilha de conscientização social. Uma empresa que já deu passos importantes, ela compartilha, ela orienta, ela leva os seus fornecedores, os seus parceiros de negócios para compartilhar os princípios e valores para a gente poder ter um ciclo bastante virtuoso da responsabilidade social das empresas. Porque ela sabe de quais são os impactos que ela gera, ela sabe que isso é necessário ter cuidados, especialmente com os impactos sociais, ambientais e econômicos. A gente precisa olhar para isso de uma maneira a poder mitigar, a prevenir que a gente possa aprofundar desigualdades, aprofundar rompimento de cadeias de valor, por exemplo, que são muito importantes no processo produtivo na Amazônia, o reconhecimento do esforço das comunidades que produzem os produtos da sociobiodiversidade para o processo produtivo dessa empresa especificamente. Então, a trilha é algo que alguém provoca e abre, né? Vai lá na frente com o facão. Facão não, porque fica parecendo desmatamento, né, Ciro? Não vamos falar disso. Mas vai abrindo um espaço, vai abrindo um caminho. E nesse caminho ela traz outras com ela. É uma responsabilidade grande, temos que reconhecer o seu esforço, e essa trilha se abre para outras empresas pequenas e médias e que consegue construir um ciclo mais virtuoso da economia e da sustentabilidade.
Caio, veja, durante esse período da pandemia, eu estive observando, por exemplo, não por estar aqui, mas também o comportamento do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. É preciso citar também isso. O comportamento, por exemplo, não há publicidade nisso, minha gente. Eu quero publicizar, na verdade, o comportamento das empresas, do capitalismo, no momento da necessidade em ser também empático com as pessoas que precisam, necessitam, e viver, talvez seja isso, esteja entendendo por aí, essa trilha de conscientização. Por exemplo, como a Zero Grau, do nosso amigo Paulo Moraes, também fez um trabalho extraordinário. É claro, é um trabalho de formiguinha. O nosso amigo do Açúcar Vale, nosso André, grande André Luiz também, eu vi lá o trabalho que ele fez. É uma empresa, de certa forma, pequena, um porte pequeno, trabalha com destilaria de açúcar e traz isso para o mercado, mas ele fez um trabalho com toda a sua equipe também, muito interessante. Observar, por exemplo, a Fernando Dias, que tem uma empresa de material de construção lá em São Lourenço, da minha cidade, que também, ele já faz, além disso, que ele foi presidente da CDL, mas ele fez um trabalho muito interessante também com seus funcionários, que isso acabou refletindo na comunidade vizinha, onde ali existe o armazém de construção. Esse tipo de comportamento é isso que a gente pode ter também como trilha de conscientização social, professor Caio Magri?
Tenho certeza, Ciro, tenho certeza. Esses exemplos que você deu, Pernambuco tem um destaque importante, um potencial muito grande no campo da energia renovável, o setor sucroalcooleiro, digamos assim, é muito estratégico, e inovação, processos de avanço na... Nós temos uma história, né, e a gente tem que reconhecer, muito dramática de precarização das relações de trabalho, muitas vezes históricas, antigas, no processo produtivo, e que há uma mudança, há uma inovação, há uma transformação, há um respeito. As questões de tecnologia, você tem as empresas do Porto Digital, você citou algumas empresas, então existe aí instalado uma capacidade, um conhecimento e uma história que, se olhar para o propósito de consciência dos seus impactos e buscar reduzi-los e, ao contrário, afirmá-los positivamente, né, você fazer a inversão da lógica, sim, é absolutamente fundamental. E todos os exemplos que você deu têm que ser bem acolhidos. Agora, sabe o que a gente precisa, assim?
Sim.
A gente precisa ter um reconhecimento da sociedade, do mercado, dos consumidores, dessas empresas, desses esforços que essas lideranças, que esses empresários e empresárias têm feito na perspectiva de fazer diferente.
Até para a gente poder, né, ter aí uma corrente.
Tem que ter esse reconhecimento.
Isso é muito importante. Até para a gente fazer uma corrente aí, né? Tensionando um puxando o outro. Agora, precisa entender, professor Caio Magri, o conceito de capitalismo, porque quando a gente fala a palavra capitalismo, muita gente já fica ouriçado, escamoso, que é a palavra do momento, fica escamoso. Como é que surge o conceito de capitalismo consciente dentro desse cenário que nós estamos vivendo?
Então, você tem toda a razão, eu acho que ainda é uma construção, mas ele surge num movimento de empresas que queriam buscar um propósito diferente, se olhando dentro de uma ordem capitalista de economia e de funcionamento. Né? E em 2013, tem o Rajendra Sisodia e o John McKay, que escrevem um livro que chama Capitalismo Consciente, e ele acaba sendo uma referência importante para, primeiro, ele resgatou o que aconteceu no movimento nos anos 2008, 2009, antes, traduziu isso e sistematizou e criou um caminho possível de aprendizado para as empresas para ir nessa direção. Na direção que consegue manter um alto nível, né, de intervenção para fidelização e para uma relação com consumidores, com a sua cadeia de negócios, mas olhando para as questões do seu impacto, sabendo que seus impactos têm que ser positivos. Né? Como, de novo, estar consciente significa e exige ação de mudança. Então, é nessa direção que o capitalismo... Agora, você tem toda a razão, eu acho que nós temos que pensar numa nova economia, numa nova sociedade, na sustentabilidade como lugar de caminho e de futuro, e quando a gente traz o capitalismo, o novo capitalismo, ou uma conversa que tem acontecido sobre o que seria o novo capitalismo, né? Um capitalismo que tenha capacidade de ser produtor de bem-estar social? Essa é uma pergunta. Ele já conseguiu fazer isso na Europa? Por que ele não consegue ainda fazer isso no Brasil? Que caminhos a gente precisa ter? Nós temos que nos afastar da precaução dos termos que a gente tem históricos. Nós temos que fazer uma conversa mais aberta de outro lugar. Mas eu concordo.
Sem dúvida.
Quando se fala novo capitalismo, capitalismo consciente, tem uma dificuldade de fazer uma interlocução com um campo da sociedade que é muito importante estar juntos. Mas temos que nos esforçar para isso, Ciro.
Olha, eu não sei quem disse certa vez isso, eu vou ficar devendo aqui para o nosso querido Caio Magri, para você, amiga, e para você, amigo, que nos acompanha. Mas olha, presta bem atenção. E esse é o momento, é o grande momento da virada. Na minha vida, há 35 anos, o momento, a chave da virada era uma chave na oficina mecânica, que eu era oficina elétrica de autos, onde eu era um ajudante do ajudante do ajudante do ajudante do ajudante do eletricista. Portanto, era, como a gente costuma dizer, entre aspas, o peão da oficina. E essa chave 7/8, ela serviu como mudança da minha vida profissional. Foi a grande chave. E se você leva essa figura, né, você começa, é uma alegoria para que você possa movimentar a sua vida, eu quero te dizer nesse momento o seguinte, e aqui sem nenhum tipo de pejorativo, de ser pejorativo do ponto de vista da autoajuda, né, da questão motivacional, mas há necessidade de a gente juntar tudo isso hoje num caldeirão, por conta da pandemia, sucesso, ele deixa rastros. E se ele deixa rastros, é porque você não pode esquecer o caminho da volta. A gente, num momento de crise, às vezes se perde. Mas aí há os que dizem que a vida é uma roda gigante. Às vezes a gente está num alto que você vê nos 360 graus. Cai pela metade e às vezes arrasta o pezinho no chão e na lama. Mas essa roda gigante pode voltar. Mas é preciso que você tenha essa gana, essa vontade, essa raça. Isso também faz com que você entenda que o capitalismo consciente pede que você faça contemplação, entendimento da sociedade que vivemos, do momento que vivemos, e que a gente passe a ser como um povo do ponto de vista da empatia, né, da credibilidade do seu produto, da sua empresa, da sua marca, para que a gente possa atender toda uma comunidade. Para encerrar, professor Caio Magri, por gentileza, eu queria só saber,
rapidinho
por causa do nosso tempo aqui, o poder público, como é que entra nesse contexto tão consciente da empresa, das empresas do capitalismo?
Primeiro, Ciro, muito obrigado pelas suas reflexões. Eu acho que a gente está completando muito a nossa... É um diálogo mesmo, né, que a gente está fazendo uma narrativa juntos. Eu tenho certeza disso que você disse, é necessário. E a pandemia traz para a gente, eu acho que está trazendo para cada um de nós uma sensibilidade, uma percepção diferente de possibilidade de solidariedade. Eu acho que esse é um lugar que a gente precisa tomar conta e cuidar bem. Com relação ao setor público, ele tem um papel fundamental, quer dizer, as políticas públicas têm que ser capazes, e acho que se não forem capazes, nós vamos criar políticas públicas que sejam capazes, vamos dizer claramente o que são políticas públicas, são as medidas necessárias tomadas pelos entes do Estado, município, Estado, federação, né, o Pacto Federativo, mas o Congresso, as assembleias, as câmaras municipais, em torno de buscar soluções e regras para convivência na sociedade que sejam cada vez mais promotoras de melhorias de qualidade de vida, de longevidade, de saúde, de educação, então, bom, tudo que a gente quiser, né? Então, nesse caso, as políticas precisam induzir, apoiar, colocar a cenourinha, sabe, a cenoura na frente para atrair, para impulsionar mudanças importantes que possam acontecer na sociedade. É claro que você tem que ter os mecanismos de comando e controle, os mecanismos de fiscalização, os mecanismos de restritivos com relação à forma de operar das organizações e das empresas. Mas ele tem que ser incentivador. Por que a gente não pode pensar numa reforma tributária solidária, progressiva, justa, sustentável, que combata as desigualdades do Brasil como um lugar fundamental para fazer as mudanças que a gente precisa fazer, estruturantes, né? Então, eu dou um exemplo por aí. Você faz subsídios a atividades que são insustentáveis, você está levando recursos públicos, fazendo política pública que não está de acordo, certamente, com as expectativas e com a perspectiva de ter um mundo melhor para todos, porque você está aí colocando em uma economia que é insustentável, em produtos que precisam ser repensados. Eu digo claramente, subsidiar a indústria do petróleo hoje no mundo é um equívoco fundamental se a gente não tiver a capacidade de fazer simultaneamente a transição para uma economia de baixo carbono, de baixa carbonização e energias renováveis. O planeta não aguenta. A pandemia tem uma relação profunda com os desequilíbrios ambientais e climáticos que a gente tem, e ela vai continuar. É isso que é o mais grave. Isso continua. Isso não tem vacina.
Perfeito.
Isso tem que ter ação humana, concreta, das organizações e das empresas.
Muito bem, responsabilidade social.
E as políticas públicas têm fundamental papel.
Muito bem. Responsabilidade social aqui no nosso Balanço de Notícias da Rádio Jornal com o professor sociólogo Caio Magri, do presidente do Instituto Etos. Professor Caio Magri, mais uma vez foi um prazer. Um grande abraço, até a semana que vem, querido.
Um abraço, Ciro Bezerra, e a todos os ouvintes da Rádio Jornal e do programa Balanço de Notícias.